Sabe, existe um abismo gigantesco, tipo um buraco negro mesmo, entre desenhar uma arquitetura perfeita no papel azul e, bom, pisar na lama suada de um canteiro de obras real.
Nossa, nem me fale. No papel é tudo muito limpo, né? Tudo medido, sob controle.
Exato. Mas descer para a obra significa lidar com o caos, com o barulho, com a sobrevivência prática e... Ah, cruzar esse abismo entre a teoria mais elevada que existe e a prática diária dura é exatamente a missão do nosso mergulho profundo de hoje.
É, a gente tá falando daquela transição clássica, do saber para o fazer, sabe? Só que aqui é numa escala, cósmica. O que a gente vai explorar hoje é uma alma magna incrível do pesquisador e teólogo Dr. Craig Kinner.
Uhum.
E ele analisa o livro bíblico de Romanos, focando bem naquele ponto de virada exato, sabe, entre o capítulo 11 e o capítulo 12.
Apenas com debates acadêmicos de teologia sobre como Deus age no universo.
Com certeza não. A ideia central aqui é entender como uma teologia altamente complexa serve, na verdade, como motor principal para alterar o comportamento físico humano, tipo, alterar de verdade.
Então, nosso objetivo hoje é desconstruir isso. Vamos examinar como ideias milenares sobre a mente divina afetam literalmente a forma como o corpo físico é usado, sabe?
Uhum. E como o tempo é gasto no meio da semana.
Isso, e até a psicologia por trás de como tratamos pessoas que, bom, que nos odeiam. E, para contextualizar quem nos escuta, a gente precisa lembrar de um detalhe histórico.
Qual?
As pessoas originais que receberam esse texto no século I não liam versículos isolados no celular, né? Elas ouviam a carta inteira sendo lida em voz alta, de uma ponta a outra. O peso dessa transição da teoria para a prática batia nelas com muita, muita força.
Sem dúvida alguma, porque o apóstolo Paulo, que é o autor do texto, ele constrói uma muralha teológica gigantesca durante 11 capítulos. Ele detalha, assim, a mecânica da salvação, a história de Israel, a inclusão dos gentios.
É muita coisa.
É. E a reação natural de quem estuda isso hoje em dia é tentar categorizar o texto. O próprio Dr. Kinner relata na aula como as pessoas tentam constantemente enquadrar ele em caixinhas.
Como assim, em caixinhas?
Tipo, se ele ensina uma parte da carta, alguns ouvintes acham que ele defende a chamada teologia da aliança. Daí, quando ele chega no capítulo 11, já acusam ele de ser dispensacionalista.
Caramba!
Pois é, no capítulo 9 tentam forçar rótulos de calvinista ou arminiano. É uma loucura.
Espera, para quem não tem um doutorado em teologia ou não vive mergulhado nesses debates, vamos dar uma traduzida nisso.
Boa!
Quando a gente fala em calvinismo, arminianismo ou dispensacionalismo, estamos basicamente falando de, tipo, diferentes lentes, né, ou sistemas que grupos criaram ao longo dos séculos para tentar organizar o modo como Deus age na história, certo?
Exatamente isso.
Uns focam mais na soberania divina, outros focam no livre-arbítrio, outros dividem tudo em eras históricas.
Precisamente. São estruturas criadas para tentar domesticar o mistério, sabe? Mas o argumento do Dr. Kinner é que o objetivo de quem lê o texto original não deveria ser forçar a passagem para caber dentro de um desses sistemas modernos.
A meta é seguir o texto.
É seguir para onde o texto vai, exato, e é super surpreendente ver para onde o autor vai no final do capítulo 11 depois de toda essa teologia densa.
Ele não cria um fluxograma lógico, né?
Não de jeito nenhum. Ele entra numa doxologia. Ele passa a usar o que os antigos retóricos chamavam de retórica do sublime.
Nossa, pensando nessa imagem, sabe o que me vem à cabeça?
O quê?
É como se esses sistemas teológicos modernos fossem críticos de arte brigando no meio de um museu. Eles estão ali, discutindo aos gritos sobre a composição química da tinta ou o ângulo exato da pincelada de um quadro.
Aham, focados no micro.
Exato. Enquanto isso, o autor original do texto é a pessoa parada na frente do quadro, com lágrimas nos olhos, simplesmente boquiaberta diante da obra final, dizendo um baita de um uau. Ele não está catalogando a arte, ele foi engolido pela beleza dela.
Que analogia perfeita. E o que torna esse uau tão vital é que ele nos dá a base filosófica de tudo que vem a seguir, sabe?
Tá.
Nessa doxologia, o autor usa conceitos que ecoam a filosofia antiga, lá desde Aristóteles, sobre os múltiplos níveis de causalidade.
Que seriam o quê, na prática?
Ele escreve que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, Deus é a fonte original, o agente que sustenta o meio do processo e também a causa teleológica.
O objetivo final.
Isso, o objetivo final para o qual tudo aponta. Quando a mente humana finalmente entra em colapso diante da magnitude dessa realidade, a transição para o capítulo 12 acontece.
Aí é chave vira.
Vira. A grande questão passa a ser a seguinte: se Deus é a causa última de tudo, qual é a única resposta lógica e sã que um ser humano pode dar?
Então, o que tudo isso significa, né? E a resposta, pelo que as fontes mostram, não é tipo fazer uma oração mais longa ou acender um incenso mais caro. A resposta exige o corpo físico.
Uhum, o corpo inteiro.
O texto fala sobre entregar os próprios corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas, olha, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui. Ok, vamos desempacotar isso. Como a mente lida com a mecânica disso no mundo real?
É uma ótima pergunta.
Porque, historicamente, a própria definição de sacrifício envolve algo que morre, né? A fumaça sobe no altar e acabou, o problema está resolvido. Como é que a gente sobrevive sendo um sacrifício que não morre?
Que tem que continuar vivo, né?
Que tem que descer do altar na segunda-feira de manhã, pegar transporte público lotado, lidar com um chefe difícil e ainda pagar os boletos.
Pois é, o uso do termo sacrifício vivo é um oxímoro brilhante, sabe? É uma contradição proposital. O Dr. Kinner aponta para um contraste muito interessante com o capítulo 6 de Romanos.
O que tem lá?
Lá, o corpo humano era descrito como uma arma, um instrumento que as pessoas usavam para o mal. Agora, esse mesmo corpo é retirado dessa guerra e colocado no altar.
Ah, entendi a virada.
Mas a chave para entender como esse sacrifício sobrevive à segunda-feira de manhã está na palavra grega que o autor usa para defini-lo, que é lógicos.
Lógicos. Que tem a raiz na nossa palavra lógica.
Exato, sim. Pode ser traduzido como um culto racional ou espiritual. Naquela época, os filósofos estoicos já debatiam algo bem semelhante. Eles viam aquelas superstições das massas, sabe?
Os sacrifícios de animais e tal.
Isso. O sangue derramado para aplacar deuses irados. Eles viam isso como algo totalmente irracional. Os estoicos propunham que o verdadeiro sacrifício aos deuses deveria ser racional, baseado na virtude e no domínio da própria mente.
Fascinante.
O texto bíblico se apropria dessa ideia cultural, mas eleva ela a outro patamar. Para que o corpo funcione como esse sacrifício diário, o centro de comando desse corpo, a mente, precisa ser inteiramente reprogramada.
E aí a gente chega no famoso conceito de não se conformar com este mundo, mas transformar-se pela renovação da mente.
Com um detalhe crucial de tradução aí que muda tudo. A palavra original não é cosmos, que indicaria o mundo físico, nosso planeta.
Ah, e qual é?
A palavra é aion, que significa era ou época. O embate não é contra a matéria física, é um choque cósmico, literal, entre duas eras.
A era presente e a era vindoura.
Exato. A era presente, dominada pelo egoísmo e pela decadência, e a era vindoura, que é a eternidade que já começou a invadir o presente. Renovar a mente significa trocar o sistema operacional que processa essas duas realidades.
Olha, tentar viver nessa era presente sem renovar a mente me soa como alguém usando óculos de realidade virtual o tempo todo, sabe?
Nossa, ótima imagem.
A pessoa fica ali presa num cenário falso, reagindo a gráficos que não existem, focada em acumular, sei lá, moedas virtuais ou se irritando com monstros digitais.
Presa na ilusão, né?
Totalmente. E o processo de renovar a mente é o ato físico, quase doloroso, de arrancar esses óculos do rosto. A luz do sol bate no olho, machuca um pouco no início, mas de repente a pessoa consegue ver o mundo real, a eternidade, e percebe que estava gastando energia com puras ilusões.
É, e a mecânica por trás de arrancar esses óculos virtuais tem implicações muito diretas no desenvolvimento moral humano. Algo que a aula do Dr. Kinner aborda com muita clareza. Pensa bem, crianças pequenas operam na base da punição e da recompensa.
Sim, se não houver punição, elas quebram a regra na hora.
Uhum. E muitos adultos vivem a vida e a espiritualidade nesse mesmo estágio infantil. Mas a mente renovada, que é a mente sem os óculos de realidade virtual, atinge a maturidade moral. Ela age por altruísmo e pela clareza da nova identidade, sabendo que a eternidade é o cenário real e não o imediato.
E essa percepção altera completamente a matemática de como a gente toma decisões, né? A aula traz uma história fascinante sobre isso.
Ah, a história do John, né?
Nesse período, ele conheceu um calouro de faculdade chamado John, que estava assim devastado por ter reprovado numa prova de cálculo.
O fim do mundo para um calouro.
Total. E aí o professor olhou para aquele jovem frustrado com uma nota e fez uma pergunta que quebra toda a lógica da nossa cultura moderna. Ele perguntou, o que é maior, 1 milhão ou 1? A eternidade ou 1 ano?
É, e a resposta, obviamente, não exige domínio nenhum de cálculo avançado, né? É a base da percepção da realidade.
Exato. E o professor usou essa matemática simples para mostrar para o calouro que a angústia dele estava focada apenas no 1 ano, no imediato.
Na era presente.
Na era presente. Ele disse ao John, tipo, se você realmente ama os seus amigos da fraternidade, e aqui vale a pena a gente abrir um parêntese, pois essas fraternidades estudantis americanas são aquelas famosas repúblicas focadas quase inteiramente em festas insanas e bebedeiras.
Uhum, o caos total.
O caos. O professor disse, se você ama esses caras, o maior presente que pode dar a eles não é o seu sucesso acadêmico temporário, mas a vida eterna. E, cara, essa provocação mudou o cérebro daquele calouro.
Virou a chave.
Ele não só abandonou o desespero com a prova, como começou a influenciar a fraternidade inteira. Ele se tornou o famoso motorista da rodada, sabe? O único estudante sóbrio que ficava de prontidão para levar os colegas bêbados para o hospital no meio da madrugada. Ele aplicou a matemática da eternidade no canteiro de obras da faculdade.
É um exemplo brilhante. E a fonte leva essa matemática para uma escala muito maior, com uma provocação sociológica bem pesada. Pensa nos hábitos de entretenimento modernos.
Tal, o que tem eles?
A aula sugere um experimento mental. Imagina se 40 milhões de indivíduos decidissem trocar apenas 3 horas diárias de televisão, redes sociais ou distrações vazias por algum tipo de serviço prático à comunidade.
Uau, isso é muita hora.
É um absurdo de tempo. O impacto de bilhões de horas sendo redirecionadas da era presente para o cuidado real do próximo alteraria a estrutura da sociedade. Isso é a aplicação puramente prática de não se conformar com a era presente.
Mas, ó, abandonar os óculos da ilusão nos traz um problema prático imenso, se a gente pensar bem.
Qual?
Ter um roteiro previsível do entretenimento e das ambições normais de carreira e dinheiro. Como a gente toma decisões reais na vida? O texto afirma que o objetivo de renovar a mente é conseguir experimentar a vontade de Deus, que é descrita ali como boa, agradável e perfeita.
Sim, o famoso GPS divino.
Isso. E aqui temos que ter muito cuidado para não transformar isso num jogo místico, num esoterismo.
Fundamental. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que boa, agradável e perfeita não são 3 opções num cardápio divino, sabe?
Como se fosse um plano de assinatura.
É, tipo como se Deus oferecesse um plano básico, que é apenas bom, um plano intermediário, que é agradável, e um plano premium, super caro, que é perfeito. Não é isso. Na verdade, esses são critérios de avaliação. O texto está revertendo o diagnóstico do capítulo 1 de Romanos, onde a humanidade estava perdida.
Exato. Lá a humanidade tinha uma mente tão corrompida que perdeu a capacidade de avaliar a própria realidade. A mente renovada recupera essa função de análise.
Ah, entendi.
Ela usa a bondade, a harmonia e a maturidade moral. E vale dizer que o sentido de perfeito aqui é o de completo, maduro. Ela usa isso como réguas para medir as encruzilhadas da vida, de forma muito, mas muito semelhante ao que os antigos filósofos faziam ao ponderar sobre escolhas éticas complexas.
Olha, na teoria, usar essa régua é lindo, é poético, mas na prática, a avaliação fica muito complexa. O Dr. Kinner compartilha um dilema pessoal profundo na aula sobre isso.
A história do emprego, né?
Isso. Ele recebeu uma proposta de emprego que lhe renderia 30 mil dólares a mais por ano. Pela lógica básica humana e até por uma leitura meio superficial dessa régua, ganhar 30 mil a mais e dar mais conforto para a família parece incrivelmente bom e agradável.
A escolha óbvia para qualquer um.
Óbvia. Mas ele começou a sentir um conflito interno enorme. Ele teve um sonho em que pedia conselhos a um colega erudito, o Ben Witherington. Ao acordar, ele enviou um e-mail para esse colega real e o Ben o alertou sobre uma outra vaga totalmente diferente, que acabou se provando o destino correto a longo prazo. E, além disso, a esposa do autor teve o que podemos chamar de intuição espiritual profunda.
Uma paz, né?
É, uma paz inexplicável, sobre rejeitar o dinheiro extra. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. E eu quero jogar isso para você. Como a gente evita que esse processo degenere?
É, o risco é grande.
Porque se a gente depender só de intuições, sonhos e da esposa sentindo paz, como impedimos que o discernimento de vida vire um jogo de adivinhação onde rejeitamos decisões lógicas, sei lá, por causa de um arrepio na espinha?
Santo, na perspectiva do texto de Romanos, guia através da sabedoria comunitária, da análise racional dos fatos.
Tipo fazer perguntas lógicas.
Sim, perguntas como isso constrói maturidade, isso reflete o amor ao próximo e, claro, também através da sensibilidade espiritual. Quando todos esses vetores se alinham, aí sim o caminho se ilumina. O Dr. Kinner usou a rede de conselheiros, ele avaliou a adequação dos seus talentos para a nova vaga e ouviu a percepção da família.
Não foi só um calafrio.
Não, não foi um palpite no escuro. Foi uma avaliação holística. O que nos mostra um princípio irrefutável desse texto. Esse GPS divino nunca leva a gente a um beco sem saída individualista. A busca pela vontade de Deus, invariavelmente, nos joga de volta para o convívio e para a colisão com outras pessoas.
Mas, bom, se todo mundo está buscando essa vontade divina ao mesmo tempo e desenvolvendo os próprios talentos, fatalmente vamos esbarrar uns nos outros, né? Como esse mapa lida com o caos da vida em comunidade, onde os egos costumam inflar absurdamente?
O texto introduz um conceito brilhante de não pensar de si mesmo além do que convém, mas agir de acordo com a medida da fé distribuída.
Medida da fé?
Isso. Durante séculos, alguns teólogos tentaram ler essa medida da fé como uma referência ao cânone bíblico. Ou seja, tipo um corpo fixo de doutrinas que você tem que aceitar. Mas o contexto da aula deixa cristalino que Paulo está falando da proporção de fé.
A capacidade pessoal.
A capacidade e os dons específicos distribuídos para funções práticas dentro do corpo de Cristo. É o verdadeiro antídoto contra a inveja e contra o complexo de inferioridade. Cada peça tem um formato super específico para cobrir uma necessidade específica.
E a descoberta desse formato nem sempre exige o céu se abrindo com trombetas e anjos cantando, né? O autor relata como a gigante editora Zondervan entrou em contato com ele quase do nada, pedindo que ele escrevesse um comentário sobre o livro de Apocalipse.
Que é só um dos textos mais difíceis da história.
Pois é, mas ele não precisou jejuar por 40 dias no deserto para descobrir se era a vontade de Deus. O dom e a aptidão natural para pesquisa, bom, já existiam nele. A oportunidade apareceu e a comunidade de leitores tinha aquela necessidade clara. O encaixe perfeito aconteceu sem misticismo exagerado, apenas reconhecendo a tal medida da fé para a tarefa.
Exato. E o que aprofunda a beleza dessa dinâmica de comunidade é observar as tragédias que acontecem quando as pessoas tentam fatiar o texto bíblico, sabe?
Como assim fatiar?
A aula do Dr. Kinner faz um mergulho crucial na história da igreja americana lá do início do século XX, expondo uma ferida enorme. Houve uma polarização brutal entre dois grandes grupos, os chamados fundamentalistas e os modernistas.
E por que eles romperam com tanta violência assim?
É que com o avanço da Revolução Industrial e o crescimento absurdo da pobreza urbana nas cidades, os modernistas decidiram que a única coisa que importava era a ação social. Ponto.
Foram para o lado prático e extremo.
Sim, eles mergulharam de cabeça no cuidado aos marginalizados, mas frequentemente abandonavam doutrinas históricas básicas no processo. Em reação a isso, os fundamentalistas entraram em pânico.
Dá para imaginar.
Para proteger a essência da fé, os milagres e a ressurreição, eles recuaram para dentro de fortalezas intelectuais. Muitos abandonaram a esfera social completamente, considerando o cuidado físico dos pobres uma mera distração da salvação espiritual. A igreja simplesmente rachou no meio.
Um lado ficou com a teologia estéril e o outro com a filantropia sem raiz teológica.
Perfeito.
E o que torna esse racha tão trágico para nós que olhamos de fora hoje é que as duas coisas estão literalmente lado a lado no capítulo 12 de Romanos. O autor bíblico não vê contradição nenhuma entre elas. O texto manda ter doutrina sã, ensina a amar os irmãos, repudiar o mal e, no mesmíssimo fôlego, exige no versículo 13 o compartilhamento de recursos com os pobres e a prática radical da hospitalidade.
É o pacote completo.
É. E
vale a pena a gente lembrar o que hospitalidade significava no mundo antigo, né? Porque não era convidar um amigo para tomar um café gourmet no domingo à tarde na sua sala limpinha.
Nem de longe.
Estalagens da antiguidade eram lugares perigosos, muitas vezes eram bordéis ou refúgios para criminosos. A hospitalidade cristã exigia abrir a própria casa, colocando a família em risco real para abrigar viajantes desconhecidos. E muitas vezes sustentando essas pessoas por até 3 semanas. É a teoria virando lama no chão da sala de casa.
É impactante. A verdadeira renovação da mente estilhaça, assim, quebra em 1000 pedaços essa falsa dicotomia entre teologia ortodoxa e justiça social. Mas, olha, por mais difícil que seja abrigar um estranho ou aturar irmãos de fé difíceis na comunidade, ainda existe um desafio bem maior.
Onde a coisa aperta de verdade.
Aperta muito. O teste final dessa cidadania cósmica não acontece dentro da comunidade religiosa confortável. Ele acontece na rua, nas relações de poder assimétricas, no trato com os vulneráveis e, acima de tudo, na nossa reação imediata diante dos inimigos declarados.
E aqui a colisão cultural chega no seu limite máximo, eu diria. Porque é impossível entender o peso dessas instruções éticas de Paulo sem entender o que era a cidade de Roma. Roma era o império do ego. A sociedade inteira funcionava baseada numa cultura de honra e vergonha.
Um jogo perigoso, né?
Um jogo de soma zero, total. Para alguém ter honra, outro precisava ser humilhado. Se alguém te ofendesse na rua, a resposta moralmente esperada, a prova cabal do seu valor como cidadão, era destruir o ofensor. Perdoar não era visto como um ato de santidade, de forma alguma. Era visto como uma fraqueza patética e humilhante. E no meio desse caldeirão de vaidade doentia, o texto de Romanos tem a audácia de mandar as pessoas honrarem umas às outras acima de si mesmas.
É revolucionário. Exigir que um cidadão romano passasse a honra para outra pessoa era quase um suicídio social. Era uma empatia que soava alienígena para eles. E a aula traz o contexto maravilhoso de como a tradição judaica já começava a ensaiar essa subversão. Havia uma prática entre os antigos rabinos na Judéia que ilustra perfeitamente essa empatia exigida pelo texto.
Conta essa.
Era assim: se um grupo de rabinos estivesse no meio do estudo de uma doutrina importantíssima da lei, debruçados nos pergaminhos, e pela rua passasse uma procissão de casamento, eles interrompiam o estudo na hora e iam celebrar com os noivos. E se fosse um funeral passando, eles fechavam os textos sagrados e iam para a rua chorar com os enlutados.
Sensacional.
A instrução de Paulo de alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram exige que o indivíduo saia do seu próprio palco mental e entre de cabeça na dor ou na alegria do outro.
O contraste de como o poder era enxergado é, assim, absoluto. A fonte faz uma comparação fascinante usando o relato bíblico de Lucas 2 para mostrar exatamente de que lado o poder de Deus se manifesta. De um lado da história humana, temos o imperador Augusto.
O cara mais poderoso do mundo.
Ele mesmo, controlando exércitos gigantes, vivendo em palácios luxuosos, orquestrando a famosa Pax Romana. Que, bom, sendo honestos aqui, era uma paz mantida à custa de crucificações, intimidação e muito sangue. Uma imensa falsificação de paz.
Sem dúvida.
Do outro lado da narrativa, o verdadeiro rei do cosmos decide nascer. Ele não surge no Senado romano. Ele nasce num beco sujo, colocado num coxo onde animais babavam e comiam. E a revelação desse evento épico não é feita para a elite intelectual em Roma. É feita para pastores de ovelhas, que eram a classe trabalhadora mais ignorada, suja e marginalizada da época.
Essa oposição de cenários é simplesmente o coração da ética invertida da mente renovada. A instrução do texto de associar-se aos humildes reflete a natureza do próprio Deus. E é essa compreensão profunda que permite o passo final, que talvez seja um verso mais desafiador de toda a carta de Romanos.
Que é?
Não retribuam a ninguém mal por mal, vençam o mal com o bem. Naquela cultura de honra, status e vingança, abençoar quem te perseguia e alimentar um inimigo faminto não era apenas uma estratégia passiva de paz e amor, sabe? Era a arma ativa de uma nova era, literalmente desmantelando a lógica da era presente de dentro para fora.
A imagem que me vem escutando isso é a de um teatro. A cultura do Império Romano, essa cultura da vingança e do status que a gente tem até hoje, era como o palco principal de um teatro enorme. Totalmente iluminado, com explosões, fogos de artifício e atores em roupas douradas chamando atenção.
Todo mundo olhando para lá.
Todo mundo. O imperador e os generais estavam ali e a humanidade inteira estava na plateia hipnotizada, achando que o destino do mundo estava sendo decidido sobre aqueles holofotes. Enquanto isso, a verdadeira revolução, o poder capaz de alterar a estrutura do universo e a contagem dos séculos, estava acontecendo nos fundos desse teatro, num beco escuro, úmido e esquecido, no meio de manjedoras, carpinteiros e de pessoas que escolhiam perdoar os seus inimigos em vez de arrancar a cabeça deles na rua.
Arrepiante. E a mente renovada é exatamente um instrumento que permite a uma pessoa desviar o olhar do palco brilhante e ensurdecedor da glória humana para reconhecer a majestade divina acontecendo lá no silêncio do beco. É conseguir enxergar a verdadeira força no serviço e no perdão absoluto.
Bom, fazendo o rastreio rápido de todo o território que cobrimos hoje, começamos escalando o Everest de uma teologia impenetrável sobre os caminhos misteriosos de Deus. Do topo dessa montanha, despencamos direto para o asfalto, para a necessidade de doar nossos próprios corpos no sacrifício do cotidiano. Investigamos como nosso cérebro precisa desinstalar a lógica da era presente para conseguir usar a matemática da eternidade. Vimos como a intuição e a razão operam juntas no GPS divino para descobrirmos os nossos dons. Desaguando no choque brutal contra as expectativas sociais, onde abraçamos marginalizados e servimos o jantar para quem está tentando nos destruir.
É um percurso exaustivo, mas necessário, sabe? E com base em todas essas fontes e contextos históricos maravilhosos que a gente explorou, a gente pode extrair uma consequência lógica quase perturbadora para a nossa própria realidade hoje em dia.
E qual seria?
Se a afirmação central do texto é verdadeira e a nossa mente e a nossa identidade foram realmente transferidas do sistema da era presente para o sistema da era vindoura, isso extingue completamente a categoria do banal. Não existem mais momentos normais ou vazios nas nossas vidas.
Como assim?
Significa que, tipo, a pessoa que fura fila na sua frente no supermercado, ou aquele e-mail passivo-agressivo que o seu colega de trabalho envia na sexta-feira tarde, ou o instante exato em que um morador de rua pede ajuda no farol, nada, absolutamente nada disso é apenas um aborrecimento aleatório para a gente ignorar e seguir em frente.
Muda tudo.
Muda. Cada uma dessas micro-interações se torna um laboratório principal, o canteiro de obras real, onde a cidadania cósmica de quem nos escuta está sendo exigida. Cada ofensa pequena é um teste de se vamos usar a lógica do império ou a lógica do beco de Belém.
Nossa, é a teoria brilhante do papel azul sendo julgado pela lama nos nossos sapatos mesmo. O desafio prático que fica não é se conseguimos debater teologia em alto nível, mas como e onde nós vamos aplicar essa matemática da eternidade no intervalo das próximas 24 horas. A teoria agora exige suar. Fica a provocação cósmica para a gente ruminar. Até o próximo mergulho profundo.